E nos últimos anos, um termo ganhou espaço nas principais companhias do país, a cultura da inovação. Ou seja, as empresas perceberam a importância de construir um processo criativo e sustentável de produtos e soluções. No entanto, implantar esse novo pensamento não é tarefa fácil. Sobre isso, nós conversamos neste momento com o Rodrigo Guex, que é mestre em administração de empresas e especialista em gestão de mudanças e inovação. Rodrigo, uma boa tarde para você.
Como vai, Anderson? Boa tarde.
Rodrigo, antes de mais nada, gostaria que você explicasse o que faz um especialista em cultura de inovação.
Apoia organizações, né, seus líderes e as equipes no desenvolvimento de uma cultura de inovação. Na prática, ele ajuda na definição do que significa inovação para aquela organização, né, para que ela possa performar e ser competitiva, e apoia todo esse processo de desenvolvimento organizacional.
Agora, como implementar essa cultura nas empresas? Porque há empresas que já são naturalmente mais abertas aí às inovações, principalmente se a gente pensar em empresas do ramo de tecnologia, né, por exemplo. Agora, outras empresas não são tão abertas a isso. Como é que é possível a gente se implantar aí essa cultura nas mais variadas empresas?
Esse é o grande desafio de qualquer segmento, né, Anderson? Eu posso trazer uma metáfora aqui, já dizia Chico Buarque, que a diferença do futebol brasileiro e europeu é que os europeus são donos do campo, né? Pela disciplina, pela tática. E os brasileiros são donos da bola, pela improvisação e pela habilidade, né? Os europeus são equilibrados e os brasileiros são equilibristas. Essa metáfora ajuda a entender que as organizações normais, as tradicionais, elas são muito lineares, equilibradas. Elas desenvolvem os seus planos buscando a certeza numa era de incerteza. Então, tudo começa, Anderson, com uma que a gente chama de mudança de mindset, né? Uma mudança da forma de pensar. Como fazer com que esses líderes, né, dessas organizações possam trazer um novo mindset que possa navegar nesse mundo de incertezas que nós temos hoje. Então, esse processo, ele precisa ser integrado, né? Não adianta só trazer algumas empresas fazem, trazem alguma ferramenta, algum conceito para dentro da organização, mas isso efetivamente não vira uma cultura de inovação. A gente traz uma visão integrada das organizações, que divide as organizações em identidade, relações, processos e recursos. Então, você integrando as ações no nível da identidade, das relações, que são como as pessoas se relacionam, se interagem entre si, as lideranças acontecem, os processos também e os recursos, aí você consegue fazer uma gestão organizada, planejada e eficaz nesse processo de mudança organizacional.
Agora, para se difundir essa cultura também, a empresa ela precisa incutir essa cultura também nos funcionários também, né? Não adianta essa cultura vir de cima para baixo somente, né?
Não, claro, perfeito. Totalmente importante que isso aconteça. Primeiramente, a liderança ela precisa ter essa mudança de mindset e tratar a equipe através de uma nova forma de gestão. A forma mais colaborativa, participativa, ela é muito importante que seja implantada, porque só dando liberdade para as pessoas é que a inovação começa a surgir nas empresas, né? A inovação não é um processo que a pessoa está ali e surge uma ideia. Tem muita transpiração, né? A gente já dizia que inovação é 99%, a criatividade é 99% transpiração e 1% de inspiração. Então, tem que se, a partir de a gente ter um novo processo de liderança, né, de tomada de decisão da organização, onde a equipe possa colaborar de uma forma muito mais autônoma, a gente efetivamente consegue um impacto maior. Não tem mudança de cultura sem mudança de forma de pensar e de agir das pessoas. A cultura é diretamente proporcional ao comportamento dessas pessoas na organização.
Agora, Rodrigo, uma outra coisa que chama atenção também, algumas empresas, inclusive, que têm um departamento que recebe aí sugestões de funcionários, tenta muitas vezes implementar, quer dizer, empresas que não só estão preparadas, como inclusive incentivam os funcionários, até mesmo, muitas vezes, até financeiramente também, né?
Anderson, isso acontece, mas o que a gente chama de cultura de organização é mais do que isso, né? É mais do que apenas uma sugestão, é que as inovações possam surgir não só no nível de produtos, mas em processos, em mudanças muitas vezes simples em uma determinada área, que dão impacto em redução de custo, dão impacto em melhoria de performance, né? Dão impacto em toda a organização. É, a gente tem até um caso clássico, né? Tem um cliente da nosso, da do desenvolvimento, que é a Porto Seguro, que teve uma enchente em São Paulo, e no meio daquela grande confusão toda, o rapaz que era do guincho não tinha o que fazer, os carros boiando, ele teve a iniciativa, comprou pizza para todo mundo, distribuiu pizza para os clientes. Então, o guincheiro, né, assim, que muitas vezes a organização não tem o valor merecido, a decisão que ele tomou, olha o impacto que ele gerou naqueles clientes, e isso acabou reverberando para o mercado. Né? Então, você vê que a organização ela pode permear em qualquer nível da organização, em qualquer tipo de atitude, não só em produto. Então, essa cultura, para ser disseminada, esse é um grande desafio.
Como é que está o Brasil na comparação com outros países quando a gente fala de cultura da inovação? O Brasil ainda está muito atrás ainda de outros países ou até que está numa situação mais ou menos parecida? Como é que está a situação do Brasil?
Existe um índice global de inovação, né, que diz que o Brasil está quase assim, 70º lugar em torno de uma lista de 120 países, né? Na verdade, o Brasil ainda tem um longo caminho a ser percorrido. Só que existem iniciativas muito interessantes aqui no país, né? Até com a própria aproximação de muitas empresas para o mundo das startups, né? Então, as organizações hoje, as empresas estão enxergando nas startups uma ameaça, né? Tem um estudo do MIT que diz que 9 entre 10 empresas se sentem ameaçadas por uma futura concorrente que vai aparecer. São startups, normalmente. Mas existe também um grande movimento para entender como é que a startup funciona, né? Como é que a startup pensa e como é que funciona o processo decisório e, consequentemente, a inovação dentro dela. Então, a gente tem várias iniciativas de empresas que estão criando co-workings, trazendo startups para próximo, para tentar aprender como é que funciona esse modelo, porque o grande desafio das organizações hoje, Anderson, é navegar num ambiente de incerteza, né? E o que a startup faz é exatamente isso. As empresas estão acostumadas com todos os seus processos de planejamento, de definição, de métricas, de metas, a trabalhar em movimentos de certeza, né? E a startup está justamente ao contrário, ela nasce numa esfera de total incerteza. Então, como trazer a tranquilidade e a gestão dentro de uma era da incerteza? E isso é um dos grandes desafios que muitas empresas hoje no Brasil estão se aproximando, seja comprando startups, seja ficando sócias delas, ou até criando co-workings para que essas startups possam, incubadoras, possam estar navegando ali próximo da organização e aprender com elas.
Muito bom, nós conversamos aqui na Rádio Jovem Pan com o Rodrigo Guex, que é mestre em administração de empresas e também especialista em gestão de mudanças e inovação. Rodrigo, obrigado pela entrevista, uma boa tarde para você.
Uma boa tarde a todos. Obrigado, eu que agradeço.